Boa tarde, cinéfilos de plantão. São 17 horas. Isso significa que é hora de Cine Destilado aqui na Rádio Geek. Meu nome é James Salinas e geralmente está comigo a Bárbara Mascarenhas. Para acompanhar a gente aqui no programa, você pode baixar o aplicativo da Rádio Geek para iOS e Android ou nos ouvir pelo site radiogeekbr.com.br. Esse é o jeito que você consegue conferir o nosso programa completo no app da Rádio Geek. Nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, estamos como @radiogeekbr e @cinedestilado. Ou segue nosso perfil pessoal, @James_Salinas e @BamiMascarenhas. Mande uma mensagem pra gente ao vivo, comentando na live do Facebook. Mande uma mensagem de áudio ou texto pro WhatsApp 11 97313 6617. É o seu canal direto pra falar conosco ao vivo ou depois. Todas as mensagens são arquivadas. Pode perguntar o que você quiser. Hoje é dia 11 de novembro e vamos falar sobre os filmes Ford vs Ferrari, do James Mangold, Um Dia de Chuva em Nova York, do Woody Allen. Eu ia falar das Panteras, que eu assisti hoje de manhã, mas tá com um embargo de crítica. Eu só vou poder falar uma rápida reação dele, vai ficar pra semana que vem. Eu vou falar também do Invasão ao Serviço Secreto, do Rick Roman Wall, e o fenomenal, filme incrível, Parasita, de Bong Joon-ho. Começamos logo depois desse intervalo de 10 segundinhos no nosso primeiro bloco. Você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema. Aqui estamos na Rádio Geek, Cine Destilado, toda segunda-feira às 17 horas. Vou fazer aqui a minha resenha. Essa resenha completa está disponível no site do Formiga Elétrica. Eu vou fazer resenha do filme Ford vs Ferrari, dirigido pelo James Mangold. James Mangold, eu acho que a maioria dos nerds aqui de plantão sabem que ele dirigiu o Logan, né? Ele é um diretor que apareceu aí salvando a franquia do Wolverine, já com o Wolverine Imortal. Ele já tinha feito um filme acima da média dos filmes do X-Men. O James Mangold, pô, eu assisti tanta entrevista dele pra fazer essa resenha. Eu sou fã do cara agora, porque é um cara muito pé no chão, muito talentoso. Vamos lá, vamos fazer a resenha aqui do Ford vs Ferrari. É uma mistura de Tucker, Um Homem e Seus Sonhos, de 1988, e o filme Rush, Duelo de Rivais, de 2013. Quem assistiu esses dois filmes, são filmes com notas muito diferentes, né? Abraçados pela crítica de maneiras diferentes, mas eles complementares, assim, juntando os dois, dá o Ford vs Ferrari, e é um resultado bem legal. Conta a história da construção do Ford GT40, que qualquer um que tenha jogado um jogo de videogame aí de carro sempre vai ter o GT40 aí, numa tentativa da Ford de derrotar a Ferrari nas 24 horas de Le Mans, na França, entre 1964 e 1966. As 24 horas de Le Mans é uma prova de corrida automobilística, de resistência, que dura 24 horas, disputada anualmente na França, criada com o objetivo de aprimorar o desenvolvimento técnico da indústria automobilística, criando carros mais velozes e resistentes. Então, se você pega a primeira corrida de Le Mans e compara com a última que teve, você vê que a velocidade máxima, por exemplo, e o tempo máximo em que um carro consegue ficar correndo 24 horas aumentou muito, né? Então, essa corrida faz com que os engenheiros e a indústria automobilística sempre tente superar o protótipo que eles usaram no ano anterior, ou focando em velocidade ou focando em durabilidade. E os pilotos da corrida revezam. A cada 4 horas eles trocam de piloto, vai um lá descansar um pouco e vai o próximo para correr mais 4 horas. Então essa premissa já é legal. Tem um filme muito legal do Steve McQueen chamado Le Mans, que você pode assistir. Esse filme é longo, mas é bom. E esse filme foca no começo dos anos 60, quando a Ferrari estava intocável nas pistas, produzindo os carros vencedores, com, aliás, um custo humano enorme, né? O Enzo Ferrari era conhecido no meio automobilístico como o assassino, pela quantidade de pilotos de corrida que morriam testando os seus carros. A Ford, querendo mudar o posicionamento de sua marca para um público mais jovem, ofereceu comprar a Ferrari. E após, acho que 10 meses de negociações, o Enzo Ferrari acabou vendendo para a Fiat e ainda começou uma inimizade pessoal com Henry Ford II, o herdeiro da Ford, que era o CEO na época. E em retaliação, a Ford começou a construir um carro que poderia vencer a Ferrari em Le Mans, né? Criando um embrião do famoso GT40. O que ocorre em seguida é uma das histórias reais mais famosas do mundo automobilístico, cujo projeto de adaptação para o cinema tem rodado por Hollywood há muitos anos. Só que pela complexidade da história, seria muito custoso para fazer esse filme, né? Um monte de carro correndo na década de 60 em Le Mans, ainda mostrando vários protótipos. Filme de perseguição não é algo que sempre dá dinheiro, né? Exceção pro Velozes e Furiosos, que achou uma fórmula aí que tem mudado também, né? Se pegar o primeiro filme dos Velozes e Furiosos e comparar com esse último, você vê que eles foram mais para uma estética de 007, viajando o mundo inteiro, mulheres bonitas, carros caros, né? E o primeiro Velozes e Furiosos era mais o... Qual que é aquele filme do Keanu Reeves? Caçadores de Emoção, né? O primeiro Velozes e Furiosos e Caçadores de Emoção é praticamente o mesmo roteiro. Não sei se vocês já notaram isso, né? É o policial que se infiltra dentro de uma... umas caras esportivos, e aí ele se apaixona pela irmã ou alguém que tá envolvido lá. E aí, no final, ele deixa o cara ir embora pra poder... porque ficou amiguinha, né? E descobre durante o filme que os caras realmente fazem coisas ruins. Então é o mesmo filme, né? Mas tudo isso pra falar que geralmente esses filmes não dão muito dinheiro no cinema, então o custo de produção de um filme com carros tem que ser relativamente baixo. Um outro jeito de você conseguir agregar valor ao filme é fazendo o que a gente chama de Oscar bait, né? Você faz um filme que você quer propositalmente tentar ganhar um Oscar. Então eles pegaram o James Mangold, que tava vindo aí do Logan, que eu não lembro exatamente qual que é o Oscar que ele tava concorrendo, acho que era de melhor roteiro adaptado, o melhor roteiro. E eles juntaram com um diretor de fotografia que já tinha sido nomeado um Oscar, botaram Christian Bale, botaram o Matt Damon. Esse filme era para ter sido feito com o Tom Cruise e o Brad Pitt, só que acabou não rolando justamente por causa do financiamento. A sacada do James Mangold, quando ele entrou no projeto, ele falou: eu consigo fazer esse filme com menos de 100 milhões de dólares. E é esse o grande diferencial do filme, que ele faz esse dinheiro valer muito. Ele não parece um filme de 100 milhões de dólares, ele parece um filme de 300 milhões de dólares. É muito, muito satisfatório assistir esse filme no cinema. Então, pela complexidade da história, seria custoso, né, fazer esse filme e ainda ter lucro na produção. Então, na história, para criar um carro que poderia vencer as 24 horas de Le Mans, a Ford contrata Carroll Shelby, que é interpretado por Matt Damon, que na vida real era um texano que não só venceu a corrida como piloto anos antes, mas tem capacidade técnica para desenvolver um automóvel e também entende de vendas, né? Eles até brincam com isso no filme, que ele vende o mesmo carro para 4 pessoas diferentes. Na vida real, ele pintava o mesmo carro e vendia de novo. Carroll é amigo de longa data do piloto de corrida e ex-veterano britânico Ken Miles, interpretado pelo Christian Bale, que passou tempo com o filho do Ken Miles para pegar algumas histórias da família e aprender um pouco dos maneirismos dele, que era um cara bem excêntrico. O Ken Miles é um piloto exemplar, mas uma pessoa extremamente difícil de lidar, conseguindo se dar bem somente com sua esposa Molly, interpretado pela Caitriona Balfe, que é a Claire do Outlander, não sei quem assiste Outlander aí, a série, e seu filho Noah. Aliás, o filho não se chama Noah, eu não lembro o personagem do Noah Jupe, o nome do moleque do filme. O Bale já trabalhou com o diretor James Mangold na refilmagem de 3 e 10 para Yuma, de 2017, que é uma refilmagem, né, um western. É legal esse filme também. O James Mangold, além de fazer o Logan, ele também fez o Johnny June. Em inglês, esse filme foi lançado com o Walk the Line. Ele entrega um personagem muito próximo do Ken Miles da vida real. Ele estudou várias entrevistas do Ken Miles e pegou os maneirismos, pegou o sotaque. Então, de novo, é mais um personagem incrível do Christian Bale, que você não reconhece o ator, você vê o personagem mesmo. E ele agrega demais ao filme. Esse realmente é um dos atores vivos mais... que mais me chamou a atenção hoje. Também tem o Tracy Letts, o filme que ele fez um personagem no The Post, aquele com a Meryl Streep e o Tom Hanks de 2017. Ele faz o Henry Ford II. Eu acho que ele vai ser pelo menos indicado um Oscar de ator coadjuvante nesse filme, porque é muito memorável a atuação dele. Ele aparece pouco, mas toda vez que ele aparece, ele rouba a cena. Rouba a cena, inclusive, do Christian Bale e do Matt Damon. Tem o John Bernthal, o Justiceiro, né? Também do Coração de Ferro, de 2014. Ele interpreta o Lee Iacocca. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história da Chrysler, né? Que ela quase faliu e o Lee Iacocca entrou e salvou a empresa. Tem o Josh Lucas, que também trabalhou com o Bale em Psicopata Americana. Como um executivo da Ford, é basicamente o vilão do filme. O tema do Ford vs Ferrari é corporativismo versus indivíduo, né? Aquela coisa da corporação americana contra a corporação europeia, no caso Ford e Ferrari. Só que ele foca nos dois homens que podem criar a máquina que mostrará essa supremacia americana em relação à europeia. Só que ele também tem uma relação de pai e filho do Ken Miles com o filho dele, tem relação de amizade desses dois homens que são amigos, mas com grandes diferenças de como enxergar o mundo. E então essa premissa de Ford versus Ferrari tem os elementos de criar um longa previsível, só que a obra revitaliza e reinventa vários clichês. Então ele entrega um filme não só com uma qualidade técnica muito alta, mas os relacionamentos são bem construídos. Você entende a motivação dos personagens. O Miles, ele não é um homem que gosta de abrir mão de suas opiniões. O Shelby, ele valoriza tanto o dinheiro quanto a visão de fazer um carro especial, né? Ele tem esse sonho de criar o carro perfeito e você se sente contagiado por aquilo enquanto você está assistindo o filme. Mas você também vê que ele é um cara que entende de negócios, que ele é um cara que sabe que algumas coisas têm que ser feitas para agradar os executivos, que é algo que o personagem do Christian Bale não tem. Os executivos da Ford têm seus próprios interesses, né? O personagem do Henry Ford é o rei, né? O soberano que deve ser convencido, impressionado, bajulado, faz todo mundo correr atrás dos resultados, né? Mas a construção dos personagens é muito delicada. Ele aprende com outros filmes, inclusive filmes de Oscar, né, que abordaram esse lado corporativo, esse lado de business, né, só que fizeram de uma maneira empolgante. Então, me veio à cabeça O Fundador, aquele filme com Michael Keaton sobre o McDonald's de 2016, que é muito bom, inclusive, se não assistiu, assista. Ou A Rede Social, né, sobre o Facebook de 2010, do David Fincher. Ao usar o Carroll Shelby e Ken Miles como cernes dessa história, o James Mangold evita cair na armadilha de criar um filme enaltecendo a indústria automobilística americana. Ao contrário, ele explora o cinismo da empresa em ganhar dinheiro acima de qualquer coisa e de, às vezes, criar um produto que nem é o melhor produto possível que poderia estar à venda para o consumidor, mas que com o apoio de marketing poderia ser um sucesso de vendas, né? Ele funciona como uma potencial vilã da história. Mas mesmo com esse ângulo, ele não é ingênuo, não é político. Ele não tá tentando, as corporações são más e os indivíduos são bons, né? Você percebe durante o filme que ele só poderia estar construindo aquele carro por causa dessa ganância, por causa dessa motivação financeira, né? Então ele não é um filme ingênuo nesse nessa questão. É uma obra-prima técnica, o Ford vs Ferrari, gostei demais. As cenas de corrida lembram filmes antigos que eu gosto muito. Eu sou fã de filmes de perseguição, filmes de carros. Me veio à cabeça Grand Prix de 66, o Le Mans de 71 com Steve McQueen. Em parte pela fotografia arrojadíssima do Fedon Papamichael, que foi nomeado pelo Oscar pelo seu trabalho em Nebraska. Pela primorosa edição de Michael McCusker, que foi também nomeado um Oscar pelo seu trabalho em Johnny June, que aliás foi o primeiro filme dele como editor. O James Mangold promoveu ele a editor principal para fazer o Johnny June, e ele já saiu com uma indicação ao Oscar. Nesse filme eu não sei como que ele conseguiu juntar todas as cenas, porque são muitas imagens rápidas, e né, é o ponto de vista do motorista, é o carro, é o para-choque, é o lugar, é a vaquinha passando, são tantas coisas que ele consegue juntar ao mesmo tempo. Parece que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. E você entende o que está acontecendo, que é raríssimo em filmes de perseguição ou filmes de ação, especialmente hoje em dia, que está tudo muito digital, muito tentar baratear com câmera over shoulder, que fica tudo meio borrado e rápido. Nesse filme você sempre sabe o que está acontecendo. Todas as ações são claras, precisas, você vê para onde está indo o carro, você entende quem que está dentro do carro, em que momento, quem que está dando a volta. É muito primoroso em relação a isso. Mas o Ford vs Ferrari é especial mesmo graças ao James Mangold, porque o que ele consegue multiplicar do orçamento, ele pega esse orçamento de 97 milhões de dólares e ele cria um filme de época. Com atores de primeira categoria, cenas com carros reais, não são carros digitais. A produção contou com uma equipe completa de mecânicos para manter os carros antigos e cênicos rodando para a gravação. Eles recriaram a pista de Le Mans dos anos 60, que hoje está completamente diferente, hoje parece uma pista de corrida, e na época eram só ruas urbanas que passavam através de fazendas. Ele recriou essa pista da época em 6 locações diferentes. Então toda vez que você vê um carro passando pela linha de chegada, são 6 locações diferentes que ele teve que filmar para poder reconstruir aquilo. Então, às vezes ele tem uma cena de um cara dirigindo, um carro passando, uma cena externa e a cena do asfalto, e tudo foi filmado em um lugar diferente, depois juntado para conservar o orçamento, para que o filme não chegasse num valor absurdo que não daria retorno para o estúdio. Então é realmente muito impressionante. Eu achei uma habilidade incrível que ele conseguiu fazer. Eu fiquei embasbacado assim, com o poder de direção dele. Deve ter sido um pesadelo operacional isso, e principalmente para edição, né? Eu já trabalhei com edição, já editei um longa-metragem. E eu sei que isso realmente deve ter sido muito complexo de juntar. E planejar também. Só o planejamento disso me dá arrepio. A trilha sonora é do Marco Beltrami, que já trabalhou com o diretor 3 vezes. É muito interessante o que ele faz também, porque ele usa instrumentos, estilos da época, da década de 60, nas cenas do dia a dia. Você ouve lá as trompetas e aquela trilha alegre. Mas quando ele entra nas cenas de perseguição, ele traz para uma coisa moderna, quase um dubstep, assim, que você fica muito imerso. E o desenho de som desse filme é excelente. Geralmente quando é um filme Oscar bait, assim, você sabe que vai ser, porque é uma das categorias que é batata que o cara vai ser indicado para ganhar o Oscar. Mas esse realmente faz uma diferença enorme. O barulho do motor, o barulho do carro, uma janela quebrando te dá um arrepio. É tudo muito bem planejado e orquestrado para te dar uma imersão ainda maior. Então, quando você tem aquela música, né, bombando na caixa acústica e ainda tem os efeitos do pneu e os efeitos do motor, você fica muito imerso naquilo. Dá uma vontade de dirigir um carro esse filme. Ele não tem, eu não tenho muita coisa negativa pra falar. Eu achei que faltam mais cenas com o John Bernthal, que eu gosto muito desse ator. Eu acho que ele é sempre desperdiçado como um personagem secundário. E nesse filme, principalmente, ele some na segunda metade do filme quase que completamente. De repente, todas as falas ele desaparecem. Eu vi uma entrevista com o James Mayold que ele falou que era pro filme ter. A primeira versão do filme tinha 3 horas e meia. E então ele, acho que ele foi cortando e acabou sobrando pro personagem do Bernthal. Para desinteressados sobre automobilismo, o filme pode parecer um pouco longo, tem 2 horas e 33 minutos, mas ele não é aquela coisa pedante que, sabe, que tem foco em datas, foco em lugares. Que, sabe, quer te passar um documentário, uma biografia sobre alguém. É um filme mesmo. Se você tirar da cabeça que é baseado numa história real, continua funcionando como um filme. Se você lembrar que é uma história real, o filme cresce. Você fica mais embasbacado, né, com o que eles conseguiram realizar. Tem um terceiro ato incrível, espetacular mesmo. Ancorado em personagens cujas motivações nós entendemos e simpatizamos. Eu recomendo muito assistir esse filme no IMAX, com a maior tela, melhor som que você conseguir achar. As sequências de corrida fazem o coração bater muito forte, entregam uma experiência deliciosa para ter no cinema. E eu dei nota 4 de 5 para esse filme. Eu fiquei com vontade de dar nota 4,5. Mas eu comecei a olhar os outros filmes que eu dei 4,5. Falei, pô, também não é tão bom assim. Mas por causa dessa demora em algumas coisas acontecerem. Mas é aquela demora que é dada para a criação de personagem. Então eu também não posso reclamar muito disso. Eu achei um filme muito primoroso. É uma delícia assistir, principalmente numa tela grande. Então eu vou encerrar esse bloco. Daqui a pouco eu vou falar sobre Um Dia de Chuva em Nova York. Você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema. Voltando aqui no Cine Destilado, toda segunda-feira às 17 horas aqui na Rádio Geek. Vou falar do filme Um Dia de Chuva em Nova York, do Woody Allen. Esse filme acabou imerso em uma série de polêmicas nos Estados Unidos por causa do movimento Me Too. A filha do Woody Allen, acho que é Dylan Farrell, voltou com umas acusações de que ele tinha abusado dela sexualmente aos 7 anos de idade, acusações antigas, né, que foram investigadas e passaram pelo crivo da polícia e acabou não dando em nada, né? Mas dentro daquele movimento do Me Too acabou prejudicando bastante a carreira do Woody Allen. Esse filme fazia parte de 3 filmes encomendados pela Amazon, que foi disseram que ele tinha quebrado o contrato e aí arquivaram o filme e não foi lançado nos Estados Unidos. Ainda não foi lançado nos Estados Unidos. Esse filme conseguiu distribuição internacional. Então está saindo no Brasil, está saindo em Paris, está saindo em diversos outros países, mas não nos Estados Unidos. É diferente de o que você acha sobre o Woody Allen como pessoa, né? Se você acredita ou não nas alegações contra ele. Pessoalmente eu não acredito. Eu já pesquisei bastante sobre esse assunto, até porque eu sou fã do Woody Allen, eu tenho vários filmes dele, eu queria saber o máximo de informações possível sobre isso. Mas indiferente do que você acha pessoalmente, eu vou olhar o filme como uma obra separada. Eu gostei bastante desse filme, então a minha resenha é bastante positiva, inclusive. Vamos lá. Então, O Dia de Chuva em Nova York é um filme do Woody Allen para uma nova geração. Uma nova geração que talvez nem conheça os filmes do Woody Allen. Esse é um diretor que escreveu e dirigiu 49 filmes, 49 longas metragens desde 1969. Ele tem consistentemente entregue pelo menos um filme por ano desde 1977. Então, todo ano sai um filme do Woody Allen. Um número considerável desses filmes eu considero de qualidade acima da média, que é muito difícil de fazer quando você está fazendo um filme por ano. Mas essa quantidade de filmes também tem um custo. a fórmula que ele segue começa a se tornar aparente. A repetição de temas começa a tomar conta, né? E filmes que seriam bem recebidos podem sofrer com o cansaço ou o costume do mercado em tá sempre vendo aquele estilo, tá sempre vendo aquele jeito autoral o de Allen de ser. Ou até por, né, esses fatores externos, pessoais, que não tem nada a ver com cinema. Mas o que você não pode discutir é que o Woody Allen tem um estilo próprio, né? Mesmo quando ele mergulha em outros gêneros, como em Match Point ou em Casino Royale, a marca autoral dele permeia sempre a obra, com diálogos rápidos, cheios de psicoterapia, piadas sobre a cultura judaica, enquadramentos muito clássicos, romanticismo, observações esclarecidas sobre a condição humana. Ele é um diretor que gosta de estudar a psique humana e o jeito que as pessoas reagem às coisas, às vezes de uma maneira cômica, às vezes de uma maneira hipócrita, mas ele sempre tem um carinho pelos personagens que sempre aparece. Então ele tem um sarcasmo ácido, mas é sempre à custa dos personagens que não enxergam seus defeitos, né? O herói ou o vilão geralmente encarna algum tipo de versão do mesmo personagem, que é um personagem que o Woody Allen interpreta, assim. É esse cara inseguro, intelectual, neurótico, constantemente duvidando dos próprios atos. O próprio Woody Allen fala que isso não representa ele na vida real, mas é o personagem que sempre ele fazia nos filmes anteriores, e a partir de algum momento que ele parou de atuar nesses personagens, começou a passar essas características com outras pessoas interpretando. Joaquin Phoenix já fez isso, o Edward Norton já fez esse personagem dele. Nesse filme é o Timothy Chalamet, que é do Me Chame Pelo Seu Nome, né? E também no Rei, que tá agora no Netflix. Não assisti ainda. Você assistiu, Pazotto, esse O Rei, né? Mas, mesmo com essa fórmula testada e aprovada, o Woody Allen, com 33 anos, não tem medo de experimentar e se reinventar. Eu acho que esse é um diretor que mantém muito pulso na cultura e no meio em que ele tá. Acho que até essa própria meta dele de estar produzindo um filme, dois filmes por ano, faz com que ele sempre esteja se reinventando e tentando ficar atual. Um Dia de Chuva em Nova York é uma tentativa clara de criar um novo tipo de filme do Woody Allen. É um que enxerga a posição do Woody Allen como diretor em um mundo de filmes de super-heróis, em um mundo de filmes de bonecas possuídas. Aquela coisa, né, aquele gênero sequado de Allen, de você não saber exatamente o que que no filme dele que te faz você sair com uma sensação de bem-estar, de esperança, aquela coisa gostosa, né, de se sentir abraçado por um filme, é muito aparente nesse, mas atualizado para uma geração mais nova, tanto por conta dos personagens, né, como eles enxergam o mundo, como de coisinhas que ele incorpora ao filme, que você percebe que não é algo que ele faz normalmente, mas tá nesse. Então, a trama do filme é simples, tá? Não tem nada demais, como grande parte dos filmes do Woody Allen. O personagem do Timothy Chalamet, que chama Gatsby Wells, e sua namorada Ashley, que é interpretada pela Elle Fanning, inclusive um personagem muito gostoso, decidem passar o fim de semana em Manhattan para que a Ashley possa entrevistar o diretor de cinema Holland, interpretado pelo Liev Schreiber, para o jornal da faculdade. Cheio de planos românticos, tudo começa a dar errado quando a Ashley começa a mergulhar no mundo do cinema, saindo para festas, conhecendo atores famosos e redescobrindo sua persona, deixando Gatsby sozinho para encontrar Shannon, interpretada pela Selena Gomez, a irmã mais nova de sua ex-namorada, com quem passa o tempo questionando sua vida e decisões. Esse filme também tem o Jude Law num papel menor. Os dois são excelentes em suas participações, eles dão estrutura pro filme. Você vê que são caras muito macaco velho, né? Então, 5 minutos com o cara no filme já eleva o filme para uma outra categoria. Mas o roteiro entregue aos personagens mais jovens, em destaque para Elle Fanning, que brilha em uma das melhores personagens da sua carreira até agora, que também diz muito sobre as escolhas da carreira dela, porque ela fez filmes muito bons, o Demônio Neon é uma obra-prima, mas ela sempre faz aquele personagem mais sério, quase de terror, ou sempre, né, em alguma situação muito pesada. E nesse ela se solta, ela tá tomando vinho e flertando com as pessoas, e é uma coisa muito gostosa de ver ela nesse filme. O Jalen consegue captar uma doçura apaixonante em seu olhar, um sorriso nela, que poucos diretores conseguem fazer com tanta ternura. Também um destaque para a fotografia desse filme, que eu vou falar daqui a pouco. O Timothée Chalamet, do Me Chame Pelo Seu Nome, tem vários momentos de piadas afiadas que eu não tinha visto faz tempo em um filme do Woody Allen, que entrega quase stand-up. Ele tem um carisma contido, mas contagiante. A Selena Gomez, eu não tenho nada muito para falar dela, eu acho ela meio sem graça. Mas o diferencial desta obra, em relação a muitos outros do Woody Allen, é que essa é uma falsa comédia romântica. É, na verdade, uma história sobre descobrir o que é importante para si mesmo. É uma história sobre a transição para a vida adulta, para aceitar quem se realmente é. O Woody Allen e os roteiros dele entendem e gostam dos seus personagens. Ele deseja sempre um futuro promissor e cheio de felicidade, principalmente para a juventude nos filmes dele. Mas ao mesmo tempo ele abraça e celebra o cinismo e a imperfeição que eles têm. Ele não tem uma visão de mundo de como deveria ser, ele tem uma visão de mundo de como é. E esse é um dos filmes mais autoconscientes dele, em que ele presta atenção às coisas que o rodeiam. Tem, por exemplo, um quadro imenso dos Vingadores pintado à mão em preto e branco dentro da sala de estar de um dos personagens. Você vê que ele tá fazendo uma crítica aí, né? Sobre como a cultura pop meio que se apoderou da arte. E o próprio cineasta, que é a personagem da Ashley, entrevista, tá numa crise criativa. E ela fala pra ele, seu trabalho nunca vai ser pras massas, nunca vai ser pro público geral, não é todo mundo que vai ser seu fã, não é todo mundo que vai te entender. E parece que ele tá falando da própria carreira, né, que ele tá falando inclusive dessas coisas que estão atrapalhando a carreira dele, não por causa de cinema. Nostalgia é sempre um fator importante nos filmes do Woody Allen, nesse até um pouco mais, por conta do personagem do Gatsby ser alguém mais novo, né? Então ele tá sempre citando uma enxurrada de referências de filmes, de músicas, de livros, mas sempre com uma ótica para uma geração mais nova, apaixonada pelo passado, mas nunca pedante, nunca tentando ser pseudo-intelectual ou hipster, né? Tem uma hora que a Ashley pergunta pra ele, como é que você sabe de todas essas coisas? Ele responde, eu leio, só que eu não leio o que eles mandam ler na escola, eu leio o que eu quero. Então, a outra coisa que eu queria falar é da fotografia desse filme, que é do Vittorio Storaro, que ele ilumina as cenas com a Elle Fanning com um sol de chuva, assim, porque tem muita chuva no filme, então quando para de chover, você tem aquele sol de chuva, ou à noite tem uma ternura de luz de velas, assim, que ele coloca no rosto dela, que acrescenta muito ao tom do filme. Inclusive, novamente, a trilha sonora do Woody Allen, sempre cheia de jazz, sempre muito bem escolhida. Não é uma comédia romântica, parece, tem estrutura de, mas não é. Eu considero mais um filme acima da média da carreira do Woody Allen. Você sai do cinema com vontade de fumar um charuto em um dia de chuva, ouvir jazz em um bar, tomar um martini bem seco. E eu, pessoalmente, já tô ansioso pelo próximo filme dele, que já tá feito. Ele filmou na Espanha, Rifkin's Festival. Estreia ano que vem, de novo, vai ter essa parceria com Vittorio Storaro. Já tô bem animado. Um Dia de Chuva em Nova York estreia dia 21 de novembro, então não é essa semana, na outra. É um bom filme, eu gostei bastante. Se quiser ler essa resenha completa, vai ter semana que vem no site do Formiga Elétrica. Vou fazer um rápido intervalo e daqui a pouco vou falar sobre Invasão Serviço Secreto. Voltamos aqui no Cine Destilado, toda segunda-feira, às 17 horas, aqui na Rádio Geek. Se você não conhece o canal de YouTube da Rádio Geek, passa lá na Rádio Geek BR, se inscreve no canal, sempre tem muito conteúdo legal para vocês. Você também pode seguir a gente no arroba Cine Destilado no Instagram para saber todas as novidades e concorrer a muitos sorteios. Eu queria falar agora de As Panteras, que eu assisti hoje de manhã, estreia dia 14 de novembro, mas está com embargo. Eu não posso falar a minha crítica ainda desse filme. Nunca é um bom sinal quando um filme tem embargo, né? Geralmente é porque eles acham que a crítica vai cair em cima e pede pra segurar, né? Então eu só posso dar uma reação em relação às Panteras, que eu vou dar agora, que é... Essa foi a minha reação ao filme As Panteras. A crítica você pode ver semana que vem. Agora eu vou fazer a minha crítica. Passando achando aqui. Eu vou fazer a minha crítica à Invasão ao Serviço Secreto, que é o terceiro filme da franquia com o Gerard Butler e o Morgan Freeman. Esse filme, bom, é Invasão ao Serviço Secreto, né, gente? O primeiro filme, Invasão à Casa Branca, era basicamente Duro de Matar dentro da Casa Branca, né? Inclusive saiu dois filmes aquele ano de Duro de Matar dentro da Casa Branca. Um era com Morgan Freeman, o outro acho que era Aaron Eckhart que fazia o presidente. Acho que era Olympus Has Fallen, eu acho que era o nome dele. Eu não lembro em português o nome desse filme, mas era igualzinho, né? Acontece isso de vez em quando nos Estados Unidos, né? Sai Armagedon e sai o Impacto Profundo. É o mesmo filme, mas muda, né? Inclusive também tinha o Morgan Freeman, né? Engraçado, né? Acho que ele é Mas é aquela mesma ideia, alguém fala numa reunião, acha legal, vamos combinar um roteiro. Aí sai dois roteiros idênticos, vamos filmar os dois, pum. Daqui a um ano sai o mesmo filme no cinema com 4 meses de diferença. Mas esse do Fallen gerou mais dinheiro, então gerou mais sequências. E... o segundo, o Invasão a Londres, eu não lembro muito sobre esse filme. Eu tentei lembrar, mas eu li a resenha e não lembrei porra nenhuma. Mas eu lembro que foi um filme de ação que não me fez xingar o mundo. Então já é um elogio. Porque quando você tá assistindo filmes de ação, 80% dos filmes que saem desse gênero são meio ruins, né? São meio difíceis de assistir. Aliás, eu não gosto de falar ruim, porque não existe filme ruim, né, gente? Existe filme que não achou seu público, né? Tem gente que gosta de vampiros, canibais, lésbicos, infernos, né? Então, sempre tem alguma coisa muito de nicho que 90% das pessoas não vão gostar, mas sempre tem aquele público-alvo que gosta, né? Então, não tem filme ruim, tem filme que não achou seu público. No caso do Invasão ao Serviço Secreto, vamos à sinopse. Dedicado e sempre focado em seu trabalho, o agente do Serviço Secreto, Mike Banning, né? É muito tentando fazer um nome que pega, né? John McClane, né? Vamos chamar ele de Michael McClane. Não, Michael Bang. Não, Michael Banning. Não, Mike Banning. Pronto, aí vai, bota no roteiro, né? Mike Banning é um nome muito de brucutu da década de 80. Mas ele vê sua vida mudar completamente de noite para o dia ao ser acusado de conspirar para o assassinato do presidente dos Estados Unidos, apesar de ele ter salvado a vida dele nos outros dois filmes. Quando ele percebe que estão atrás dele, Mike corre contra o tempo para descobrir o que realmente aconteceu enquanto foge de outros agentes. Ó, eu gosto de filmes de ação, eu gosto de ver filme de ação no cinema, eu curto um cinema escapista... que eu posso falar, o filme não é bom, mas vai assistir se você gosta de filme de ação. Eu sou fã dos filmes de brucutu da década de 80. Achei esse filme super previsível, realmente muito, muito, muito previsível. É aquela coisa, né? Quando você tem um personagem falando no telefone e a voz dele tá escondida assim pra você não reconhecer quem é, então você sabe que aquele personagem já apareceu. Você sabe que você já foi apresentado aquele personagem porque eles estão escondendo a voz dele. Então não é aquela grande surpresa quando você descobre quem é, porque, principalmente nesse filme, só aparece um personagem. Então só pode ser aquele personagem que tá no telefone. Então tem essas coisinhas assim que, que previsível pra caramba. Mas tem uma qualidade técnica boa. É o mesmo diretor, inclusive, do primeiro, do Invasão à Casa Branca. Não vou lembrar o nome dele. Ele fez vários filmes aqui que eu não assisti, vários filmes de ação esquecíveis. Eu falei aqui no começo, mas eu não quero voltar agora minha fichinha aqui pro começo do. Mas eu já falei o nome dele aqui. Mas ele tem umas cenas de ação legais. Tem umas coisas diferentes nesse filme. Ele rouba um caminhão para escapar da polícia, em vez de roubar um carro. Então dá uma sequência um pouco diferente. Tem uns planos de ponto de vista da arma na mão dele. Tem um ataque de drones, que você vê inclusive no trailer, que é diferente. É uma coisa que eu não tinha visto ainda. Tem aqueles clichês, né? Tem um traidor e tal. Mas o terceiro ato é basicamente Duro de Matar dentro do hospital, né? Então, no primeiro filme tínhamos Duro de Matar dentro da Casa Branca. No segundo filme era Duro de Matar em Londres. Eu não lembro, realmente não lembro nada do Duro de Matar em Londres. Invasão a Londres. Você lembra? O Pazotto vai opinar aqui. Tô com feedback fudido, mas ele vai opinar aqui. Não rolou. Mas o Invasão a Londres, eu não lembro. E esse tem um terceiro ato que é invasão ao hospital, né? É um Duro de Matar no hospital. Mas é legal, tem umas coisinhas diferentes e acaba sendo um. Esses filmes custam em torno de 40 milhões de dólares e fazem 113, 120 milhões de dólares de bilheteria. Então, sempre vai ter um, né? A cada 3, 4 anos, pode ter certeza que vai ter um filme dessa série, porque enquanto dá dinheiro, vai rolar. A diferença desse é que tem o Nick Nolte como pai do Mike Banning, numa sequência bem divertida. O Nick Nolte é aquele cara que aparece por 5 minutos, eleva a qualidade do filme, ele atua super bem. Ele tá velho, então ele tá com aquela voz assim, e aí, né, traz aquela nostalgia de Nick Nolte. 48 horas, já assistiu esse filme com o Ed Murphy e o Nick Nolte? É muito legal esse filme. Então, ele acrescenta bastante. As cenas desse filme que não se leva tanto a sério, que ele abraça, que ele é um cinema escapista, é quando mais funciona. Você consegue ir alto em várias cenas. Eu tava num cinema relativamente cheio até de imprensa, bastante gente tava curiosa em relação a esse filme, apesar de ter saído em agosto nos Estados Unidos. Então tem umas cenas que você ri, tem umas cenas que você se diverte, e o terceiro ato cumpre aquela coisa de entregar um filme de ação bom. Não vale gastar R$40 no cinema, mas quando chegar no VOD por R$4,90, ou estiver num Netflix, numa tarde chuvosa, e você tiver uma pipoquinha em casa, é uma boa pedida para quem já gosta de filmes de ação, ou já gosta dos filmes da série, ou é apaixonado pelo Gerard Butler. Ou assiste Duro de Matar mais de uma vez por ano. Pode esperar mais filmes dessa franquia. Esse aqui já faturou 133 milhões de dólares e nem lançou no Brasil ainda, nem lançou em alguns mercados internacionais. Custou 40, então vai ter mais filmes. Já anunciaram 3 filmes derivados da franquia e uma possível série de TV. Então pode ficar tranquilo que vai ter mais. Invasão Serviço Secreto estreia dia 14 de novembro. Daqui a pouco eu vou pro último bloco do programa para falar do melhor filme dessa lista, que é o Parasita, do Bong Joon-ho. Você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema. Voltamos aqui no Cine Destilado, toda segunda-feira, às 17 horas, aqui na Rádio Geek. Vou falar aqui de um filme que é muito bom, muito bom, muito, muito, muito bom. Eu acho que esse é um daqueles filmes que funciona muito bem, tanto para crítica quanto para o público geral. Ele tem aquela qualidade meio Pulp Fiction, assim, que é aquele filme que transita entre um excelente filme tecnicamente, de história, de direção e de atuação, e também funciona como um filme de grande público, simplesmente por trazer à tona assuntos que são muito abertos, né, fáceis de se identificar e que também te deixa envolto no filme por uma série de questões. O filme que eu estou falando é Parasita, do diretor Bong Joon-ho. É um filme da Coreia do Sul. Na verdade, eu vou falar pouco desse filme, não porque tem pouca coisa para falar dele, mas justamente porque daria para fazer um programa inteiro para falar sobre esse filme. E quanto menos você souber sobre ele para ir assistir no cinema, mais você vai gostar, mais você vai curtir. Eu não quero estragar esse filme para você falando um monte de coisa sobre ele. Então eu vou falar rapidamente sobre Parasita. Ele foi vencedor da Palma de Ouro em Cannes, que geralmente é um ótimo sinal. É, na sinopse, toda a família de Kitaek está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês, a garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa dessas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos. Essa sinopse não faz jus ao filme, mas te dá uma leve ideia sobre o que, que é. O Parasita chama atenção por ser um filme muito próximo da perfeição. Tem poucos filmes que você fica com vontade de dar nota 5 de 5. Esse é um deles. Só não dou 5 de 5. Não sei, eu preciso assistir mais umas duas ou três vezes para ter uma nota final sobre ele. Mas o que, que é tão diferente, né, dele? Por que ele é tão bom? Além dele transitar por diversos gêneros, então ele é uma comédia, é uma sátira social, é um filme de terror, é um filme de suspense, ele também transita por diversas temáticas. Então, é um drama social, ele segue diversas estruturas de roteiro hollywoodianas que ajudam a ancorar o filme numa narrativa coesa. É muito fácil de acompanhar, você sempre sabe o que está acontecendo. Ele não anuncia as viradas e as surpresas do filme, não é previsível, porque ele muda completamente de filme. Três vezes durante o filme você está assistindo algo completamente diferente. Por isso que eu fiz a analogia do Pulp Fiction. É um filme que parece que tem várias histórias, parece que tem vários capítulos, mas no caso dele é uma narrativa coesa, só que troca de gênero no meio do filme. Você acha que está assistindo um tipo de filme e de repente vira outro. Então é muito gostoso isso, porque O diretor, o Bong Joon-ho, ele faz isso com uma maestria, com uma simplicidade em quando ele vai te fazer essas mudanças. E ele enche de simbolismo e de metáforas o filme, que você consegue avaliar ele em diversas camadas. Ele te faz pensar, ele não tenta te forçar uma visão de mundo, mas ele te dá munição para você comentar sobre algo que você não normalmente comenta quando você tá assistindo um filme. Ele te dá ferramentas de abrir uma discussão que muitas produções nacionais, inclusive, tentam fazer. Inclusive o Bacurau tenta fazer isso. O meu problema com o Bacurau é que eu achei pedante. Eu achei o mundo é assim e você tem que concordar comigo, senão você é do mal. Esse filme não faz isso. Ele te dá duas visões sobre um drama social. Ele não pede pra você opinar. Ele não pede pra você sentir dó de alguém ou raiva de alguém. Mas ele te apresenta que o mundo é assim. E é engraçado, porque a Coreia do Sul acaba aparecendo no Brasil. Você assiste o filme e é um filme brasileiro. Você se sente assistindo um filme nacional, bem feito. Porque eles têm aquela malandragem brasileira. Eles têm o cara aproveitador, meio esperto, sabe? Que ficou assim por causa de morar num país que é difícil de morar. Pra quem é fã de cinema, ou pra quem viu o último filme do Bong Joon-ho, que é O Expresso do Amanhã, que aliás, também é muito bom esse filme, Expresso do Amanhã, tem no Netflix, vai entender que enquanto O Expresso do Amanhã falava de diferenças sociais através de corredores em um trem, ele já pega uma temática mais vertical. Ele coloca os pobres morando na parte de baixo da cidade, enfrentando enchentes, e os ricos na parte alta, ilhados também, mas ilhados numa realidade que é alheia aos outros. E fica essa relação de parasitas, né? Tanto dos pobres parasitando os ricos para conseguir sobreviver, quanto dos ricos parasitando os pobres para conseguirem o conforto de não ter que fazer nada, né? O Parasita é um filme extremamente engraçado, ele tem aquele humor que parece brasileiro, né? São piadas que só alguém que mora em um país de terceiro mundo consegue entender. Tecnicamente, ele é incrível. Ele é um filme surpreendente, imprevisível, assustador. É um prato cheio para quem gosta de discutir cinema. porque ele tem essas camadas, camada após camada, de qualidade técnica, qualidade estrutural, de temas. Ele usa escolhas muito originais de roteiro que te deixam na ponta da cadeira. Com certeza vai ser o filme premiado como o melhor filme estrangeiro do Oscar. É o melhor que eu vi de todos os filmes que estão sendo discutidos como indicados ao Oscar. Esse realmente é uma obra-prima. Mas como eu disse, quanto menos eu falar sobre ele, melhor. Vai assistir no cinema. É de primeira qualidade. Já está disponível no Blu-ray também, se você não quiser ir assistir no cinema. Mas eu até recomendo você ver no cinema, porque saem poucos filmes desses a cada 10 anos. É um daqueles filmes que você vê, você sabe que é especial nos primeiros 10 minutos, e quando termina você sai querendo fazer cinema. É o tipo de filme que me fez querer entrar pra fazer cinema. E é isso, esse foi o nosso programa de hoje. Queria agradecer aqui o Gabriel Pazotto, mais uma vez, nos trabalhos técnicos, na sonoplastia, na operação de mesa, fazendo tudo que nós precisamos para deixar esse programa de qualidade para vocês. Parasita já estreou no Brasil dia 7 de novembro. Nos siga no arroba Cine Destilado, inscreva-se no nosso canal no YouTube da Rádio Geek BR, e qualquer sugestão, qualquer coisa, pode falar com a gente. Estamos sempre dispostos e querendo ouvir os seus comentários. Você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema.